minha opinião,
a política do governo
deve preocupar muito.
De inocência.
Agora, na Rádio Bandeirantes, Bastidores do Poder. Apresentação, Milton Cardoso.
2:08. Boa tarde, ouvintes. Temperatura em Porto Alegre, neste momento, 23 graus. Tempo nublado, céu nublado em Porto Alegre. Muito obrigado pela audiência. Juntos vamos até as 4 horas da tarde, com várias pautas. 2 horas de muitas pautas aqui para dividir com você que nos dá o prazer da audiência, com a participação pelo 99201-0949. Estamos iniciando uma nova semana, né? Enfrentando essa experiência inédita que é o coronavírus. Na produção do programa, Elis Rodrigues, na mesa de áudio, Leonardo Souza, transmissores Alexandre Neres dos Santos, Marcos Vieira, coordenador técnico Fábio Veloso, direção do Grupo Bandeirantes no Rio Grande do Sul, Leonardo Meneghetti. Você tem também uma das nossas plataformas aqui, o YouTube, você tem as imagens do repórter Bandeirantes. Repórter Bandeirantes à noite, às 9 da noite, né? Você tem as imagens aqui dos nossos estúdios, do Bastidores do Poder. Está na linha conosco, já vamos iniciar o nosso Bastidores do Poder desta tarde, falando sobre uma questão muito importante neste momento, e que eu tenho dito aqui que o Congresso Nacional, Câmara e Senado da República, né? Câmara e Senado da República. É um negócio impressionante que está acontecendo em Brasília. Eu digo sempre que a cada dia nós ficamos mais sábios com Brasília, com a politicagem, não é verdade? Nós estamos aí no meio de uma tempestade, uma experiência inédita, e os parlamentares no jogo político do velho e insuportável maquiavelismo. Olha, eu vou dizer um negócio para vocês. Falei ontem, vou repetir, o Congresso Nacional e a maioria dos políticos que está lá dentro formam hoje um dos grupos de seres humanos mais odiados do Brasil. E foram eles, com seus partidos políticos, que plantaram essa resposta e essa percepção e avaliação da sociedade brasileira. É lamentável falar isso, porque a casa do povo, o parlamento, é o coração da democracia, né? E nós estamos aí com esse Congresso Nacional, lamentavelmente, no fio da navalha. Está na linha conosco um dos grandes especialistas nessa área financeira, enfim, é presidente da Federação no Brasil dos Auditores de Tribunais de Contas do país, o doutor Amaury Perusso. Boa tarde, doutor Amaury Perusso, seja bem-vindo.
Boa tarde, Milton, é sempre um prazer conversar com você e os seus ouvintes aí.
Bom, eu quero tocar num assunto que o senhor está colocando aí, que eu acho que é importante para o conhecimento da sociedade, que os bancos aproveitam crise e tentam introduzir a armadilha na Constituição, e que o Senado tem que barrar a trapaça que só beneficia bancos a custas do povo, que fala sobre a PEC, o Projeto de Emenda Constitucional 10, parágrafo 9 do artigo 115, os bancos pegando carona na crise do coronavírus para aprofundar privilégios indecentes, e que o senhor coloca aí muito bem, né, com o artigo publicado pelo Eduardo Moreira. O que está acontecendo, Amaury Perusso?
Então, Milton, boa parte da imprensa está chamando essa a PEC de guerra, né? E a Rede Globo, especialmente, vem mentindo para a população, dizendo que essa proposta de emenda constitucional se destina a criar um orçamento paralelo para o período de crise produzido aí pela pandemia da Covid-19 e que ela atenderá, né, às necessidades da população brasileira. O que nós estamos vendo, na verdade, é que essa proposta de emenda constitucional ela atende muito o interesse do setor financeiro. Este artigo e os parágrafos que você acaba de mencionar, eles vão no seguinte sentido. Eles autorizam o Banco Central a utilizar recursos do Tesouro Nacional, né, porque o Banco Central, o seu resultado de ganhos e perdas é transferido para o Tesouro Nacional. Então, ao utilizar recursos do Tesouro Nacional, portanto, recursos do povo brasileiro, ele poderá comprar, no chamado mercado secundário, títulos, né, de empresas e do setor financeiro. Ora, o que nós estamos prevendo aí? É que os bancos têm nas suas carteiras, porque, para que o ouvinte nos acompanhe, toda vez que um banco tem um crédito ou um volume, um determinado número de créditos, ele precisa fazer uma classificação do risco desse crédito, né? E uma fração importante desses créditos estão classificados num risco muito elevado, com possibilidades reais de não serem liquidados pelos devedores, né? E o que, que essa proposta de emenda constitucional está abrindo a possibilidade? É que o Banco Central possa comprar exatamente esse volume de títulos que nós chamamos de títulos podres. Ou seja, o que essencialmente a gente está dizendo foram empréstimos realizados com alto risco e, por certo, com taxas elevadas, porque justificariam o alto risco. Se o banco ganhasse, se o banco recebesse o dinheiro, ele teria uma lucratividade alta. Na iminência de que ele possa não receber esses valores, o Banco Central está dizendo: eu compro esses títulos no mercado secundário, que não terá nenhum controle público, portanto não há nenhum critério que se estabeleça, não há nenhum critério na emenda constitucional que diga em que condições, a que preço, de que forma a sociedade vai conseguir enxergar essas operações, né? E nós já assistimos isso em outros momentos, ou seja, haverá uma facilitação da vida do setor financeiro. Então, não é razoável acreditar que a emenda constitucional número 10, que a Câmara dos Deputados votou na sexta-feira apressadamente, E elas estão sendo votadas sem debate, sem audiência pública, sem a comissão especial que permite que as pessoas apresentem lá os seus argumentos. E agora ela foi para o Senado. Não é razoável que o Senado aprove uma autorização para que o Banco Central compre títulos podres dos bancos, facilite a vida dos bancos, né? E transfira essa conta para o conjunto da sociedade, dizendo que isso está atendendo a sociedade. Não é exatamente isso. Então, é o nosso alerta nesse momento, né? Nós estamos pedindo aos senadores que não votem essa matéria, façam um debate mais aberto acerca dela e também que, no mínimo, afastem esses itens que estão claramente sendo dirigidos para salvar o sistema financeiro e não ajudar a população.
Na prática, o Banco Central, na avaliação dos senhores, junta-se aos especuladores utilizando o dinheiro público?
Isso não é novo, né, Milton? Já tivemos isso, especialmente lá no governo Fernando Henrique, quando houve um volume enorme de recursos transferidos para o setor financeiro. Depois vivemos de novo, e lá num primeiro momento, né, com o PROE. Depois vivemos de novo, na hora em que foram feitas as privatizações dos bancos estaduais, onde os bancos Banespa, Banerj e outros, a fração de títulos com riscos de não realização, chamados títulos podres na linguagem popular, porque eles são podres mesmo, né? não é vazia essa expressão, esses títulos foram transformados em dívida pública dos estados, né? Foram computados na dívida dos estados. Aqui no Rio Grande do Sul, a dívida pública que os gaúchos estão pagando foi adicionada em 2 bilhões de reais, eram 7 bilhões, viraram 9 bilhões, assim, números mais grosseiros. Foram adicionadas em 2 bilhões de reais, exatamente os 2 bilhões que eram de empréstimos realizados pelo Banrisul e que não tinham garantia ou pouca possibilidade de realização. Então, não é um fenômeno novo na história brasileira. a proximidade do ministro da Economia, do Guedes, com o setor financeiro é conhecida de todos os brasileiros, né? E, portanto, o que se está fazendo de novo é dar uma imagem de que estamos socorrendo a população e, na essência, estamos socorrendo o setor financeiro para que ele saia dessa crise numa posição mais confortável e com uma taxa de lucratividade equivalente ou superior ao que tem vivido até agora.
Mas não tem uma fiscalização, digamos assim, para evitar que o Banco Central possa até mesmo comprar papéis de bancos nacionais e estrangeiros tecnicamente quebrados?
A pergunta é, nas condições de emergência que nós estamos vivendo, o Congresso Nacional, sem reunião, só votando à distância, todos os sistemas de participação popular suspensos porque estamos em isolamento, como é que faremos esse controle exatamente? Quem é que vai apurar se o título que o banco privado está entregando para o Banco Central vale no mercado, se o valor de face dele é 100, se no mercado ele vale 10, 20, 50 ou se ele vale os 100 de verdade? Quem vai fazer essa apuração exatamente? E aí tem um componente que você conhece muito bem, você vem criticando sempre nos seus programas, no seu jornalismo, que é dinheiro público que sai do setor público não volta, né? Não retorna, nós não conseguimos buscar de volta isso. E estamos num momento particularmente favorável para que esses procedimentos se deem, né? Uhum. Eu penso, Milton, que é importante dizer aos seus ouvintes que nós estamos vivendo uma disputa de narrativa da crise. Que crise é essa exatamente, né? E para quem nós devemos dirigir os nossos esforços? E na medida em que sairmos dessa crise, numa perspectiva breve aí de tempo, o que, que acontecerá depois? Nós seguiremos com a prioridade absoluta nesse país, dirigida ao setor financeiro, ou a gente vai abrir um debate e abrir uma modificação dessa política econômica para determinar que o setor produtivo passe a ter o papel relevante. Pense comigo, caros ouvintes, como é que um país com o potencial industrial como o nosso, com um domínio tecnológico que nos permite fabricar aviões de excelente qualidade, né, através da Embraer, este país não está conseguindo construir máscaras hospitalares e esse país não está conseguindo produzir um respirador para garantir vidas humanas? Mas o que é que está acontecendo nesse processo? E onde é que estão as autoridades públicas, inclusive o nosso governador do estado, para determinar que as fábricas sejam reprogramadas nesse momento para que possam atender as necessidades nacionais? Estamos todos correndo para a China, né? E aí os nossos produtos não vêm de lá porque nós não temos... não estamos dispostos a pagar o dinheiro que os Estados Unidos estão dispostos a pagar, né? E porque tem uma enorme pressão sobre a economia chinesa nesse momento para produzir esses produtos. Onde é que está a base da indústria nacional? Agora, por que, que chegamos a isso? Chegamos a isso porque a prioridade absoluta no curso dos últimos anos foi destinada ao setor financeiro, né? Ao setor financeiro, né? Veja que no seu programa, eu tenho denunciado muitas vezes, mas não sou a única pessoa a fazer isso, foi aprovada uma emenda constitucional, a de número 95, que eles disseram que era uma emenda do teto de gastos, que é uma grande mentira, uma enrolação contra a sociedade. Por quê? Porque elimina todos os gastos ligados à vida. Os gastos ligados à saúde, segurança pública, ao desenvolvimento do país, à habitação, todos eles foram limitados. Não podem crescer mais do que a inflação do período anterior, do exercício anterior. No entanto, os gastos para despesa com juros da dívida e outras onerações da dívida pública federal foram mantidos livres, sem nenhum controle, sem nenhuma limitação. Tá? Quero usar um exemplo para mostrar ao ouvinte do que eu estou falando. Sabe, o ministro Mandetta vem dizendo que não é razoável que a gente continue tendo subhabitações, favelamento, e que a gente mande as pessoas para a casa delas, que na verdade é esse ambiente de 10 metros quadrados, onde moram 6, 8 pessoas, sem água, sem esgoto sanitário, né? Vão fazer isolamento nesse ambiente, tá certo? Para evitar a contaminação. Sabe quanto é que se gastou em 2019, no exercício de 2019 em habitação, dados do governo federal, extraídos lá da informação aberta lá do orçamento da União? Sabe quanto se gastou? 11 milhões de reais. Eu disse 11 milhões. Isso não é investimento, é gasto. Está lá registrado como gasto. Sabe quanto é que nós pagamos só de juros da dívida pública federal? 285 bilhões de reais. Esta é a prioridade absoluta conferida ao setor financeiro. É assim que nós estamos operando nesse país. E botamos lá na Constituição, né, que isso vai ter vigência por 20 anos. E agora, malandramente, na emenda constitucional número 10, de novo se dirige a prioridade para o setor financeiro. Então vamos salvar os bancos, e vamos contar, vamos dizer para a sociedade que nós estamos autorizando excepcionalmente inovações do ponto de vista de formação de dívida, né? Ou então de emissão de moeda ou outros mecanismos, né, para salvar a população. Isso é uma mentira completa.
Bom, né? Mas o próprio... tem o artigo 164 da Constituição Federal que já autoriza o Banco Central a comprar e vender título do Tesouro Nacional.
Comprar e vender títulos do Tesouro Nacional significa comprar e vender títulos públicos. Tá?
A novidade
é diferente
aqui
de você comprar os títulos dos bancos que eles vão classificar no mercado secundário. Veja que a expressão mercado secundário é definidora aí.
Uhum. Então, essa PEC aí, a novidade é que a atuação do Banco Central em mercados secundários... inclusive,
fica autorizada constitucionalmente.
Inclusive, operações internacionais que operam em dólar.
Qualquer coisa ele poderá fazer, né? A ampliação de poderes é extraordinária. Agora, em matéria constitucional, isso é completamente desnecessário, né? Isso uma resolução, isso uma lei complementar poderia tratar. Mas não deveria tratar dessa maneira, deveria colocar balizas. Uhum. Né? Vamos explicar de novo para o ouvinte aqui. Imagine que um banco, qualquer deles, Bradesco, Santander, Itaú, tenha feito um empréstimo para uma determinada empresa. E nesse empréstimo está classificado como maior nível de risco, ou seja, a possibilidade de reaver esse valor é muito pequena. Não tem garantias, não tem bens como garantias, não tem aval, não tem as garantias ordinárias que se praticam. Nesse momento, o Banco Central poderá comprar. Poderá comprar por que valor? Pelo valor que foi emprestado, 100 milhões, mais os juros que estavam calculados lá de não sei quanto, mais as multas, mais não sei o quê. Tudo isso vai entrar nesse pacote. Ei, espera um pouquinho aí, mas que capitalismo é esse? Que quando dá lucratividade, e os bancos têm a maior lucratividade no Brasil da história da humanidade, não há nada que se compare à lucratividade dos bancos nesse país. Então, quando a lucratividade é altíssima dos bancos, então não tem contribuição nenhuma para a sociedade. Certo? Agora, quando há iminência de que há um risco de perda de valores, né, por operações feitas irresponsavelmente, aí é o seguinte, agora vamos devolver para a sociedade. Agora o Banco Central compra esse título aqui e nós botamos na conta do Tesouro Nacional. Portanto, eu, você e todos os ouvintes, sim, que estão nos ouvindo e todos os brasileiros vamos pagar por essa conta. Isso é razoável? Não é.
2:27, doutora Mauri Perusso, o senhor que é presidente da Federação dos Auditores Fiscais do Brasil. Estou fazendo um apelo... E eu lhe conheço, sei que o senhor é um homem muito sensível. O senhor talvez consiga nos ajudar. Nós estamos numa campanha, doutora Mauri Perusso, e o senhor, como presidente da Federação Brasileira dos Auditores de Tribunais de Contas, eu tenho certeza que vai nos ajudar a gente levar comida para as crianças que estão passando fome, e muitos idosos também, mas principalmente as crianças neste momento, Nós estamos pedindo o apoio seu e da federação para convencer o senhor Marco Peixoto, dos R$ 694.182,64, nós queremos 10% só, do seu Alexandre Postal, R$ 471.000, seu Iradir, R$ 419.000, seu César Biola, R$ 78.000, seu Estilac Xavier, R$ 182.000, e o seu Pedro Figueiredo, R$ 392.000. Nós queremos, doutora Mauri Perusso, ver se nós conseguimos lotar uma ou duas diamantas de cestas básicas para levar comida para as pessoas. Será que nós conseguimos? 10% só de cada um.
Eu penso que o teu apelo é muito justo. É, eu já disse no teu programa, eu vou repetir aqui. Aquela contagem de prazo para licenças-prêmios de exercício de mandato parlamentar não cabe, né? Então, acho que os teus 10% aí são módicos em relação ao que deva ser feito. Né? Meu entendimento muito claro é o seguinte, não, agente político não conta tempo para ganhar licença-prêmio. Tá? Então, acho que esses valores, os valores dessa categoria, deveriam ser devolvidos na integralidade, não só 10%. Tá certo? Mas acho que eu queria aproveitar seu programa para trazer uma notícia boa e um pedido que talvez algum empresário esteja nos ouvindo, que é assim, a União Gaúcha, em defesa da Previdência, reuniu um determinado volume de recursos e destinou para a produção de máscaras hospitalares. Essa que tem uma proteção na frente, que nem quando se usa capacete de moto, né? Uhum. Os supermercados já estão usando e tal.
Uma acrílica, né?
Isso, exatamente. E para produzir essas máscaras, foi preciso reprogramar a linha industrial da Taurus. Aqui é minha homenagem, inclusive, à empresa que se dispôs, né, a reprogramar lá suas máquinas e colocar funcionários. E aí, com a ajuda de militares do Terceiro Exército aqui, então minha homenagem também aos militares, porque eles foram decisivos para a gente poder localizar a matéria-prima, entregar na fábrica, e entraram, inclusive, na estrutura de apoio à produção. Uhum. Foram produzidas 15 mil máscaras, ou estão sendo produzidas ainda essa semana 15 mil máscaras, que serão entregues aos médicos e enfermeiros de Porto Alegre.
Sim.
Isso é completamente insuficiente para o Rio Grande do Sul. Então, nem vamos atingir.
Vamos ajudar
outros
a conseguir mais lá. A Taurus que está produzindo, é?
Isso, a Taurus se dispôs a produzir. Bom, agora...
Sinésio, presidente da Taurus aqui, uma pessoa muito preparada, qualificada.
Isso. Veja que... Agora, o que nós estamos precisando, Milton, eu vou usar o teu programa aqui, que tem um grande alcance, nós estamos precisando reprogramar empresas gaúchas que possam fazer respiradores. Tá? Uhum. É imprescindível que a gente pense nisso, porque esse é o problema crucial. Tá? Esse é o problema crucial. Se você for, eu vou dizer aqui no teu programa com toda a tranquilidade, que são documentos que nós recebemos oficialmente da Secretaria de Saúde do Rio Grande do Sul. Nós temos 1.001 respiradores hoje disponíveis no Rio Grande do Sul, certo? O que vai acontecer? Se tiver um crescimento, eu tenho andado preocupado, e já tenho dito isso para você algumas vezes, porque eu moro aqui no centro de Porto Alegre, e no centro de Porto Alegre tem 27% dos moradores, tem mais de 65 anos. Então, se nós tivermos um agravamento da crise, né? E uma necessidade, e um agravamento de infectados, e uma necessidade dessas pessoas serem atendidas, não haverão respiradores para que as pessoas possam ser tiradas da crise, né? Possam ter uma chance de sobrevivência. Uhum. Tá? Então, nós estamos precisando reconverter algum setor industrial que possa produzir um respirador, não é isso? Inclusive, nós estamos dizendo que o governo do Estado tem que providenciar os recursos para isso. Não é lançar a responsabilidade, né, da sustentação financeira dessa iniciativa sobre a empresa. É uma iniciativa pública. Agora, os empresários, e talvez o teu programa aí possa contribuir, o empresário que eventualmente esteja nos ouvindo nesse momento e que possa dizer o seguinte, não, a minha empresa pode produzir isto, certo? Vou precisar de tal insumo, vou precisar um treinamento necessário, vou precisar de uma infraestrutura de apoio para transporte, não sei o quê. E a gente coloca em movimento um conjunto de forças que possam ser mobilizadas rapidamente. Você e eu sabemos, Milton, que o Rio Grande do Sul, felizmente, nós ainda estamos com um período de calor. Hoje está bem quentinho ainda na rua, mas os meses, né, de maio, junho e julho, especialmente, se a crise se ampliar para lá, a crise da Covid-19, são meses em que os hospitais do Rio Grande do Sul ficam lotados de pessoas com crises respiratórias. Ora, elas vão precisar de respirador, né, para sobreviverem às crises já tradicionais. Se a Covid-19 crescer, né, em número, nós vamos ter um colapso objetivo do sistema. Aqui colapso não é para assustar as pessoas, não faço isso, entendeu? Eu estou avaliando, estou dizendo a você que os relatos que estão sendo trazidos pela Secretaria de Saúde do Estado, que vem se esforçando para enfrentar a crise, os relatos mostram que nós temos insuficiência desse equipamento. Produzir as máscaras é até um procedimento mais fácil, né? Porque é mais simplificado. Uhum. Produzir o respirador é um pouco mais complexo, tá certo? Mas eu acho que é hora da gente ver dentro da indústria, porque esse é um problema, eu tenho dito aí no seu programa, é o seguinte, desde 2011, a indústria brasileira vem sendo destruída, sucateada, desnacionalizada, desconstruída, há um processo de irresponsabilidade crescente. E é por isso que nós chegamos nesse momento sem capacidade de resposta para o nosso povo. No meio da crise, nós não temos tanta capacidade de resposta.
Tem resposta para nada, doutora Mauri Perus, desde a época do Sarney com a morte do Tancredo. De lá para cá, não tem resposta nenhuma. É o faz de conta, o povo pagando a conta, sendo enganado o tempo inteiro por partidos políticos, por políticos. Isso é uma vergonha, que esse coronavírus ele veio para desnudar a incompetência e a irresponsabilidade de gestores públicos e para mostrar abertamente o que é saúde pública no Brasil. O que é saúde pública no Brasil? É isso que ele veio mostrar. O senhor está falando aí em junho e julho, né? Junho e julho. Então eu vou lhe dizer o seguinte. Tá? Lamentavelmente, eu não sou economista, o senhor é um expert e um dos mais respeitados no país. O senhor vai ver o que vai acontecer em julho, junho, com essa loucura toda que estão quebrando o país com tudo fechado, todo o comércio, indústria, tudo fechado. Esse sistema de prender as pessoas em casa, corta tudo, proíbe tudo. Isso é um verdadeiro absurdo. Eu estou dizendo isso porque está aqui, ó, agora, nesse exato momento, ó, na contramão de muitas previsões sobre o coronavírus, o cientista britânico vencedor do Prêmio Nobel de Química 2013, Michel Levitz, afirma que a pandemia não apresenta risco para a maioria das pessoas, que elas são naturalmente imunes. Citado em reportagem do jornal Jerusalém Post, Levitz foi certeiro ao projetar que a China teria uma rápida diminuição no número de infectados ainda em fevereiro. Ele conta que começou a analisar os números envolvendo o coronavírus quando o surto teve início em Hubei, marco zero do vírus no mundo. Agora, passado o pico de casos na província chinesa, os dados de Levitt indicam que a doença desaparecerá do país ainda neste mês. Vamos lá, estou falando da China, vamos lá. O cientista explica que as pessoas, conforme são infectadas e sobrevivem à doença, começam a ficar imunes ao vírus, imaginando que uma grande parte delas já se recuperou. São mais de 80 mil, segundo a Organização Mundial de Saúde, a curva do contágio entra em queda. Ele citou o caso envolvendo o navio Diamond Prince, que ficou ancorado em Yokohama, no Japão, e mais de 800 pessoas dos 3.700 passageiros desenvolveram algum sintoma de coronavírus graças a uma quarentena, que ele é contra, que fizeram uma quarentena, trancando todo mundo dentro do navio, que o Osmar Terra tem dito aqui, deixa eu buscar aqui, a quarentena, estou buscando aqui porque na tela me fugiu, isso é matéria agora, tá? Matéria agora. Ele citou esse caso do navio, tá? Por causa da quarentena. E ele diz, essas condições extremamente confortáveis para o vírus, e ainda assim apenas 20% foram infectados. É muito, mas bastante semelhante à taxa de infecção da gripe comum, disse Levitt, prêmio Nobel de Química. Sua conclusão é de que as pessoas são naturalmente imunes e casos como os da Itália, onde mais de 3 mil pessoas morreram e outras 31 mil infectadas se alastram em função do estilo de vida da população, do alto número de idosos, os mais afetados pela pandemia. É o que o Osmar Terra tem dito e muitos infectologistas estão falando.
Deixa eu te falar o seguinte.
Agora, eu só para concluir, eu quero só dizer para o senhor, seguinte, para o senhor é um economista. O senhor sabe que o país está quebrado, está falido, vai ficar sem recursos, os municípios, os estados. E aí agora, quando chegar o inverno rigoroso aqui, que tem H1N1, influenza, a gripe comum e outras doenças e tal, como é que o sistema de saúde, de onde é que vão tirar dinheiro para atender as pessoas? Diga para mim.
Milton, primeiro eu queria me permitir, eu já tenho feito isso no teu programa, nas nossas conversas, é o seguinte, o país já vinha numa crise muito profunda. Nós estamos há 5 anos produzindo menos do que o período anterior. Em 2019, a produção PIB brasileiro representou 94% do que ele representava em 2014. A crise brasileira começa em 2011, com uma série de erros do ponto de vista de política econômica que levam à queda da presidenta Dilma e que seguem se arrastando com políticas inadequadas para tirar o país da crise, né? Aliás, eu estou impressionado, me permita registrar no teu programa, eu estou impressionado porque eu ouvi o ministro Guedes, que veio para o governo para vender tudo e para privatizar tudo, anunciar para os dirigentes lojistas desse país que, passada a crise, o governo federal fará um grande investimento em obras de infraestrutura para recuperar empregos e atividade econômica. Eu não sei como ele vai fazer, até porque ele não sabe fazer isso. É isso que eu quero dizer. Né? Não foi treinado para isso, não é o espírito dele. Então, o país vinha numa enorme crise. Nós já estávamos com 50 milhões de pessoas ou desempregadas, ou subempregadas, ou desalentadas, ou nesses chamados empregos informais, que agora a gente está num esforço extraordinário tentando atender minimamente aí com a ideia dos R$600 mensais. Agora, mas tem um elemento a mais nessa... Por isso eu comecei a conversa dizendo que nós estamos disputando uma fala, né? Uma narrativa em relação à crise. Olha, a crise que está colocada no Brasil expressa com toda a sua crueza as desigualdades desse país. É isso que historicamente está batendo no nosso rosto. Nós levamos algumas décadas para conseguir colocar as crianças desse país nas salas de aula. Praticamente hoje já não existe mais denúncia de falta de escola ou de vagas para colocar as crianças. Em uma semana, elas foram mandadas para casa para passar fome. É? Porque esse é o desenho das suas famílias. Isto é o padrão de desigualdade brasileira. Então, quando nós saímos, na medida que saímos dessa crise, nós vamos precisar nos perguntar se vamos manter esse padrão de comportamento. Mas a denúncia central que me trouxe ao teu programa e que fez você ligar para mim foi para a gente mostrar o seguinte: isto tem um planejamento, isto tem uma causa, isso tem uma prioridade. E o que nós estamos falando, e eu consigo denunciando, é o seguinte: quando um país do tamanho do nosso bota central, a centralidade de prioridade para o sistema financeiro, ele vai desconstruir toda a vida produtiva. E aí os empregos serão miseráveis, né? E aí nós vamos começar a chamar o sujeito que está carregando nas costas uma pizza e andando a pé ou de bicicleta emprestada, né, de empreendedor. Ou seja, nós desqualificamos toda a base, né, dos trabalhadores e toda a base produtiva nacional. Essa é a grande contradição que está se apresentando no Brasil. E vamos de novo. Assim, Ah, mas de onde é que vamos arrumar dinheiro? Ah, de alguma maneira, este não é o momento de discutir fontes. Tanto que as medidas que foram aprovadas até agora no Congresso Nacional, né, o estado de calamidade autoriza que a União, né, produza déficit sem indicar fontes. Senão nós não teríamos aprovado até agora as medidas que foram aprovadas no Congresso Nacional, que precisam de executoriedade. Né? Aprovar pela primeira vez na história do Brasil uma contribuição social de R$ 600, né? Um resgate daqueles que nada têm, para a gente evitar que existam, que aconteçam saques e violências, né, pelo país, porque esse é o próximo parte do desenho, não é isso? Se nós, o seu governo não andar rapidamente na execução daquilo que está sendo proposto, nós vamos ter um agravamento enorme da crise brasileira com violência explícita, é? Porque até agora nós temos violência escondida, violência que só entra nas estatísticas, não é isso?
Bom, eu vou ter que encaminhar para o final aí, porque às 2h45 eu tenho que passar para São Paulo no RB News.
Certo. Eu quero terminar fazendo um apelo. Os senadores do Rio Grande do Sul, não votem essa emenda constitucional número 10. No mínimo, retirem delas estes mecanismos que autorizam o Banco Central a comprar títulos podres do sistema financeiro sem nenhum controle da sociedade. O custo disso pode chegar à casa de trilhões de dólares, de reais. Certo? É isso que nós temos que fazer nesse momento. Não é razoável seguir aprovando medidas que facilitam a vida de quem já vem acumulando riqueza e renda, que é okay. O setor financeiro nesse país.
Doutor Amaury Perusso, muito obrigado aí pela atenção com a
Bandeirantes. Eu é que agradeço, Milton. Um grande abraço a você e aos seus ouvintes.
Voltamos aí a conversar nos próximos dias. 3h45, nós vamos a São Paulo. Já estamos conectados lá com São Paulo? RB News, voltamos em seguida. Tá valendo a companhia.
O governador João Doria anuncia que o período de quarentena no estado de São Paulo será estendido até o dia 22 de abril. Dessa forma, apenas os serviços considerados essenciais poderão funcionar. Doria disse que os prefeitos têm o dever e a obrigação de seguir as determinações do governo estadual, exercendo, inclusive, o poder de política para fazer valer as medidas.
2h46, agora as informações com João Pedro Melo, repórter de Brasília.
A semana no Congresso Nacional deve ser de análise de medidas provisórias e discussão de projetos com o objetivo de liberar recursos. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, disse que deve pautar o chamado Plano Mansueto. Essa proposta estabelece um programa de ajuda financeira aos estados comprometidos com medidas de ajuste fiscal. Maia também disse que vai organizar um calendário de votações de medidas provisórias para dar agilidade às propostas no combate à pandemia do coronavírus. A primeira que deve entrar em discussão é a MP 905, que vence no fim de abril e trata da alteração da legislação trabalhista e também liberação de verbas.
As secretarias estaduais de saúde divulgam que o Brasil já tem 11.518 casos confirmados do novo coronavírus. Até agora, foram registrados 507 óbitos pela Covid-19.
O destaque do Rio de Janeiro agora fala a repórter Emília Almeida.
Uma moradora de Manguinhos, comunidade na Zona Norte Carioca, conta que está há 3 dias tentando retirar o corpo do ex-padrasto de casa para encaminhar o sepultamento. Ana Paula Gomes da Cruz conta que Luiz Carlos Marinho, de 36 anos, morreu na madrugada do último sábado. Os médicos do SAMU estiveram no local no domingo e constaram que o homem foi vítima de uma overdose alcoólica. Ana Paula conta que recebeu orientações para registrar a ocorrência para que o rabecão fosse acionado, mas a delegacia de plantão se negou a prestar o serviço. A Polícia Civil do Rio informou que um decreto retirou essa atribuição da corporação e a Secretaria Estadual de Saúde ainda não se manifestou.
2h47.
RB News. Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes,
com Milton Cardoso. Repórter Bandeirantes, com Milton Cardoso, de segunda a sexta, a partir das 9 da noite, aqui na Band. Agronotícias, com Cissa Kramer. Oferecimento Senar RS.
O calendário de vacinação contra a febre aftosa foi antecipado, já que o estado quer receber, no ano que vem, o certificado de zona livre sem vacinação. Segundo o secretário da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural do Rio Grande do Sul, Covatti Filho, todos os comprovantes podem ser enviados pela internet.
Nós estamos priorizando e criando ferramentas, desde o WhatsApp, e-mails, a questão da tecnologia para que o produtor não precise sair da sua casa.
Agronotícias, oferecimento Senar RS. Vamos juntos pelo seu crescimento.
Enquanto você cuida de si, da sua família e de todos à sua volta, a Unidos cuida do seu carro. Uma boa notícia, a Unidos já está atendendo, em regime de plantão reduzido, para os serviços de oficina e telepeças. Precisa de revisão, conserto, peças? Faça seu agendamento pelo fone 3021-7222. Vamos seguir rodando, vamos em frente. Unidos, a sua casa da Volks. Na Ipiranga, pertinho da PUC.
Vocês já brigam pelo controle, juntaram as escovas e adotaram um cachorro. Agora, só falta a escritura dessa união estável. Faça a sua em qualquer cartório de notas. Ela garante direito à herança, ser dependente em planos de saúde, além de facilitar a divisão de bens e guarda dos filhos se um dia a relação subir no telhado. Consulte gratuitamente. No tabelionato, você resolve no ato. Saiba mais em tabelionatogaucho.com.br.
Você já conhece a qualidade do talco Popelotense, que há anos ganha o coração dos gaúchos. E agora, com uma inovação, o Popelotense Aerosol, o spray de toque seco que previne os maus odores e combate frieiras. Popelotense Aerosol é ideal para usar com sandálias ou sapatos abertos. Popelotense, há mais de 100 anos evoluindo no cuidado da tua família.
Você encontra Popelotense nas farmácias associadas. Aqui você tem amigos.
Nós, da Ângelos, estamos atuando em conformidade aos decretos municipais com medidas de prevenção ao novo coronavírus. Nosso atendimento presencial está temporariamente suspenso, mas atendemos exclusivamente pelo 0800-51-2228 de segunda a sexta em horário comercial. Evite sair de casa. Por telefone, você pode realizar alterações do seu plano, tirar dúvidas e realizar o pagamento de mensalidades. Grupo Ângelos. É tempo de cuidar e prevenir.
O Badesul valoriza e reconhece o desenvolvimento do Rio Grande. E vai além. Nós acreditamos na inovação, no investimento e no trabalho feito para que o nosso estado cresça cada dia mais. É por isso que nossas oportunidades de financiamento são para produtores rurais, municípios e empresas dos mais diversos portes e setores. Acredite no valor que a gente dá para o estado.
Badesul, governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas. Bandeirantes.
Bastidores do Poder. Na Rádio Bandeirantes.
Com Milton Cardoso.
Duas horas e 51 minutos, 23 graus em Porto Alegre. Tá valendo a companhia. Muito obrigado aí pela audiência. Juntos vamos até as 4 horas da tarde. Sempre com entrevistas, né? Porque estamos seguindo aí os protocolos das autoridades de saúde e não estamos recebendo os convidados nos estúdios da Bandeirantes, como é de praxe toda a nossa programação com os debates, o Diego Casagrande pela manhã, aqui no Bastidores do Poder às 2 da tarde, às 9 da noite também com o repórter Bandeirantes, enfim, toda a nossa programação com por telefone aí, seguindo as normas e os protocolos das autoridades de saúde, né? Posso dizer para você que me dá o prazer da audiência, espalhados aí pelo Rio Grande, o Brasil, enfim, sem medo, viu? Porque o medo derruba a imunidade das pessoas, é preciso neste momento prudência, mas sem medo. Cuidemos aí uns dos outros, com muito diálogo, carinho, gentilezas, enfim e tal, e cobrando, né? Porque o coronavírus veio para desnudar a incompetência e a irresponsabilidade de gestores públicos. E aí pega todo mundo, né? Com raríssimas exceções. Raríssimas exceções. Olha o que esses prefeitos estão fazendo nesse país, né? Que loucura, né? Governadores, prefeitos, fecha tudo, proíbe tudo. Como se fosse resolver alguma coisa, né? Está na linha conosco o senador da República, Luiz Carlos Reis, do Partido Progressista. Boa tarde, senador.
Boa tarde, Milton. Boa tarde aos amigos da Bandeirantes. Prazer estar mais uma vez no seu programa. Falando de notícias negativas, vamos trazer algumas notícias positivas, Milton.
Vamos lá.
Eu acho que, de uma certa forma, nesse
eu acabei de dar, eu acabei de dar uma notícia positiva aqui do Prêmio Nobel de Química 2013. Ele está dizendo que não é nada disso, essa histeria toda que estão fazendo aí com o coronavírus. Não sou eu. É o Prêmio Nobel de Química no mundo. Diga aí, senador.
Então, vamos começar com a pesquisa. Estava na linha agora e eu pedi que retornasse porque eu ia entrar contigo. Doutor Calilo aí da Santa Casa, o Júlio, que é o administrador da Santa Casa, eu passei para eles agora, um dia, dois cientistas da Fiocruz que estão fazendo uma pesquisa em ivermectina, que nós usamos para o gado, por exemplo. E estão fazendo contra o coronavírus, né, fazendo as pesquisas junto com os cientistas australianos. Então agora eu estou linkando a Fiocruz, esses dois cientistas da Fiocruz, com o pessoal da equipe aí da Santa Casa, né, para que eles possam trabalhar no protocolo que a Santa Casa já tem com o Ministério da Saúde, mais esta alternativa. Já tem outras alternativas, mas sempre é importante quem já está trabalhando o assunto para que possa trazer soluções, né? E seguramente a ciência vai encontrar soluções. É quando todo mundo pega junto para que a gente possa trazer soluções para o combate ao coronavírus. Então essa é uma notícia. Segunda, com relação à saúde também, nós votamos na semana passada na Câmara e no Senado um projeto da deputada Carmen Zanotto de Santa Catarina, que libera, Milton, veja, pasme, hoje tem só para o Rio Grande do Sul 824 milhões que estão nos fundos municipais de saúde, fundos, que ao longo dos últimos 2, 3, 4, 5, 6 anos não puderam ser utilizados. Então, esse projeto, qual é o objetivo? O objetivo é que destrave o processo e faça com que os conselhos municipais de saúde possam utilizar o recurso nesse momento da pandemia. Por exemplo, em Porto Alegre, está no Fundo Municipal de Saúde, imagina, 290 milhões. E veja o pessoal, eu conheci a Vila Hospital da Restinga, né? Eu lá com o doutor Valmolim, falei também com o Scolari, um é da Santa Casa, da Restinga, o outro é do Vila Nova, que faz um excelente trabalho. Falei com o doutor Marne, também com o Júlio da Santa Casa, para que possam utilizar esse recurso também para essas entidades que, de uma certa forma, atendem não apenas Porto Alegre, ou a região metropolitana, atendem para o Rio Grande do Sul. Então, o Darmolim e o Scolari já estão contactando com a Secretaria Municipal de Saúde, que é um dinheiro expressivo, né? Então, vários municípios do estado têm, Caxias, quase 40 milhões. Então, todo esse recurso agora, né, nós estamos conversando com o gabinete lá do presidente Bolsonaro para que ele tenha que fazer a sanção da lei. Sancionada a lei, o dinheiro estará disponível para o Rio Grande do Sul, onde cada município tem valores expressivos, dinheiro que está parado, travado, que, de uma certa forma, vai ajudar nesse momento importante, que o pessoal está todo mundo focado na questão do coronavírus. Então, são algumas notícias. E uma outra também importante, na sexta-feira passada, Milton, eu apresentei uma proposta, temos um amigo, Kiko, que tem uma aviação agrícola em Camaquã, que me colocou em contato com uma outra associação dos aviadores, né, são pilotos e proprietários privados de aviões, que colocaram 234 aviões à disposição do governo Bolsonaro. Só no Rio Grande do Sul devemos ter quase 30 aviões desses 234, que vão estar cruzando os céus do Rio Grande, do Brasil, para levar esses kits, enfim, todos os cuidados necessários que vão ser transportados pelo Brasil da fora. Então, esses aviões, na sexta-feira fizemos uma tele-reunião com o gabinete da Casa Civil do Palácio Planalto, com o Ministério da Saúde, né, e com o Humberto, que é o presidente dessa entidade lá em São Paulo. Então, colocamos à disposição 234 aeronaves, seguramente esse número crescerá, aumentará, e na medida que começar o processo, mais gente se incorpora. Totalmente gratuito, né, esse pessoal se ofereceu e vai fazer um serviço social. Assim a gente está encontrando pessoas que, de uma certa forma, vão ajudando a resolver esse impasse que nós temos nesse momento difícil que está passando a saúde no nosso país e no mundo inteiro.
Só quem não ajuda são os políticos, com raríssimas exceções aí, que é o seu caso, enfim, que está fazendo esse trabalho, porque é uma vergonha, viu, senador? É uma vergonha não terem votado na sexta-feira. A Câmara dos Deputados tem engavetado o fundo eleitoral. O fundo eleitoral e o fundo partidário neste momento. O Rodrigo Maia e todos os partidos, com exceção que eu vi o Marcel Van Hatten, Partido Novo, brigando para que essa matéria fosse colocada em votação e não foi. É uma vergonha isso que está acontecendo nesse país, e aí a desmoralização é total. Hoje nós temos aí, eu digo isso com o coração partido, porque eu passei grande parte da minha vida dentro do Congresso Nacional, cobrindo Câmara, Senado, Esplanada dos Ministérios, Palácio do Planalto, e eu digo hoje que a maioria dos políticos que está dentro desse Congresso Nacional, eles formam hoje um grupo, um dos grupos de seres humanos mais odiados no Brasil, pelo comportamento dos partidos e pelo comportamento deles até agora. Agora está todo mundo preocupado com a saúde. Sabe por que está todo mundo preocupado com a saúde agora? Porque o vírus, ele não escolhe se o sujeito está de terno, está de chinelo, ou está na vila, ou está morando numa cobertura no Leblon. Ele está pegando todo mundo. É assim que a saúde de milhões de brasileiros foi tratada há 30 anos, todos os dias, sabe como? Era assim, ó, senador, o senhor conhece tanto quanto mais do que eu sobre essa situação, o número de pessoas na porta do SUS que não tem atendimento, que não conseguem fazer uma cirurgia, que para marcar uma consulta é um absurdo. Agora está todo mundo preocupado com a saúde. Graças a Deus que veio esse vírus para desnudar essa... eu vou usar uma expressão bem popular, né? Porque agora esse vírus está pegando todos os galhos mais altos da árvore e da pirâmide, que é a saúde pública, né? Saúde pública é coisa de pobre, é do SUS. São horas na fila do atendimento, exames clínicos que não podem ser feitos na semana que vem, nem na outra, daqui a 3 meses, 4 meses, talvez, cirurgia sem data marcada, do tipo, tente mais tarde, vamos lá e vamos fazendo, e o povo morrendo. Aí agora está todo mundo preocupado com a saúde. Bem, tomara que daqui para frente as coisas mudem, senador Luiz Carlos Reis, porque o povo brasileiro é um povo bom e um povo sofrido. Olha o que tem passado esse povo brasileiro. Não é fácil, viu, senador? Eu fico assim perplexo com o Congresso Nacional e eu não generalizo. Eu procuro sempre destacar os bons. O senhor está entre essas figuras que eu qualifico como um cidadão preocupado com o presente, com o futuro do país, um cidadão honesto, correto, que tem a vocação para a política, não precisava estar na política, não depende da política para viver. Mas a realidade que nós temos, ela é dura e cruel, além do vírus, com a classe política do nosso país, senador.
Ok, faz parte, infelizmente, mas essa mudança começou e precisa continuar, né? Agora nós temos eleições, se ocorrerem, que a gente não sabe, existe um projeto também correndo no Senado em função das eleições desse ano. E nós, como você falou, o fundo partidário estava para ser discutido na Câmara, existe um projeto, uma proposta nossa, que estamos trabalhando junto com outros senadores e deputados, para que esse recurso fosse revertido integralmente para a saúde nesse momento, né? Esses 2 bilhões do fundo partidário, e tem mais 6 que a Justiça Eleitoral ainda vai utilizar daqui até as eleições. Então, nesse sentido, se trabalha essa questão, mas ainda não foi colocado em pauta. Mas é um outro ponto, na Câmara estava para ser votado, mas o projeto geral é esse aí.
E fundo partidário também, coisas... né? Fundo partidário
sim,
também.
Sim, não entra.
O senador Luiz Carlos Reis, eu sei que o senhor é muito sincero, o senhor é uma pessoa decente, enfim. Eu vou lhe fazer uma pergunta aqui para os nossos ouvintes. O senhor foi prefeito, né, de São Borja? O senhor foi prefeito, sim, né? Foi prefeito. Alô?
93 a 96.
Certo. Então eu vou lhe perguntar o seguinte, para que essa dinheirama toda para fazer campanha política para prefeito? O prefeito não pode fazer campanha aí em São Borja indo nos bairros, fazendo comícios nas periferias, nas associações. Os vereadores não podem andar aí para pedir voto. Para que essa dinheirama toda para fazer campanha nos municípios? Para que isso? Não tem necessidade. Não tem necessidade. Vamos voltar aos velhos tempos lá, subir em cima do caminhão, fazer comício no bairro X hoje, amanhã no bairro Y, faz dois bairros. Faz... É eleição municipal, não tem necessidade de dinheiro.
Eu bati de porta em porta, de casa em casa, quando fui candidato a prefeito.
Olha aí, ó.
Usamos, quando a gente não podia, inauguramos um esquema de carro de som. Então a gente fazia som na rua pedindo voto, como eu fiz aí em Porto Alegre. Som na rua, se eu não consigo bater de porta em porta, pelo menos na frente da tua casa eu passei, da outra casa eu passei, sei lá, na Restinga, em outros bairros, quantas vezes eu cruzei em Porto Alegre. Então faz parte. Nós temos que nos reinventar. E esse momento também vem para a reinvenção de todas as áreas, não apenas na política, mas no comércio, no serviço, enfim. Essa reinvenção é importante nesse momento para que a gente possa gastar menos e otimizar mais o recurso. Então, essas partes, como eu disse, agora são 824 milhões. No final do ano, para ver, o governo Bolsonaro liberou só para o Rio Grande do Sul 1,2 bilhões. Dinheiro também que estava travado 3, 4, 5, 6 anos. Tinha propostas lá engavetadas que o ministro Mandetta acabou, de uma certa forma, liberando. Então, saiu. Então, dinheiro que é bem-vindo nesse momento para os hospitais que vivem na crise que vivem. Já foi no final do ano passado e agora estamos fechando mais essa parte. Só que são quase 2 bilhões que o Estado do Rio Grande do Sul recebeu no final do ano passado, e agora esse recurso do Fundo Municipal de Saúde da mesma forma também. Então, à medida do possível, vamos fazer o que a gente possa.
Senador, eu quero, antes de entrar aí numa situação também, que eu quero saber como é que está o momento dos nossos agricultores, pequenos, grandes agricultores, o agronegócio, com essa estiagem louca, maluca, além do coronavírus, essa loucura desses prefeitos, proíbe tudo, fecha tudo. Eu tenho recebido mensagens de pessoas que precisam consertar um trator, arrumar uma máquina, não estavam conseguindo. Mas eu quero colocar para o senhor o seguinte, dentro deste quadro do coronavírus, né, que nós estamos vivendo aí, o senhor tem ideia o número de pessoas que estão passando fome neste momento? Nós estamos numa campanha que eu tenho conseguido muita coisa aqui, graças a Deus, com empresários nos ajudando para ao menos dar comida para as crianças. O senhor tem uma ideia, senador Luiz Carlos Reis? Não sei se o senhor pode ajudar ou não. O prefeito de Bagé, numa entrevista aqui, me disse que o governo do estado, o governador Eduardo Leite, enviou 26 cestas básicas, eu estou falando 26, senador, 26 cestas básicas para Bagé. As pessoas estão passando fome lá, o pessoal da SAMU está desde janeiro, fevereiro, o pessoal da saúde sem receber. Aí não tem condições, né? Numa cidade, Bagé, que está com a proliferação, com contaminação, com grandes dificuldades, pode contaminar toda a região aí, né?
Imagina, Milton, nós tínhamos já mais de 12 milhões de desempregados no Brasil. Agora, com essa crise, esse assunto se agrava e muito mais, entendeu? Então, esse é um problema sério que eu acho que todo mundo, nesse momento, tem que se dar nas mãos. Voltamos aquela ajuda de R$600 por mês. Esperamos que logo, logo, o presidente Bolsonaro sancionou no final de semana passada, que esse dinheiro possa chegar, são R$600, e um número expressivo de pessoas vão receber em 3 meses, vai dar R$1.800, que ajuda muita gente que precisa. Agora, é importante que a sociedade, aqueles que puderem, possam ajudar. Esse é um ponto, é meritório a tua ação e outros tantos que estão fazendo esse tipo de trabalho para poder, né, nesse momento, a gente se dar as mãos e fazer o que se possa para poder chegar.
Caiu a ligação? Caiu a ligação. 3:06, 23 graus a temperatura. Caiu a ligação. Estávamos falando com o senador Luiz Carlos Reis, do Partido Progressista. Está aí. Está fazendo, né? Está fazendo a sua parte aí. Já reuniu os empresários, conseguiram aviões para deslocamento, levar kits, enfim. Agora a cidade de Bagé lá está um verdadeiro caos, a dificuldade. Não é possível que o governo do estado, e eu peço ao governo, que deve ter sistema de escuta, que se já mandaram mais do que 26 cestas básicas lá, que nos avisem. Porque não é possível enviar 26 cestas básicas para uma cidade que está embaixo do mau tempo com essa contaminação, sem recursos. O pessoal da saúde, da SAMU, desde janeiro, fevereiro, sem receber, aí não tem condições, né? Não tem condições. Muitas mensagens chegando dos nossos ouvintes, uma grande início de semana para você, com todas as dificuldades. Dificuldades a gente tem, supera, a gente tem que ser otimista, energia positiva, vamos juntos fazendo coisas positivas, né? Para a sua saúde mental, vamos sair desse mar de incertezas, dessas enxurradas de notícias negativas. Parece que tem gente anunciando assim as mortes do coronavírus como se fosse uma disputa assim incrível. Atenção, tantas mortes! É uma vergonha isso, né? É uma vergonha. Sem medo, viu? O medo derruba a imunidade das pessoas. É preciso, neste momento, prudência. Mas sem medo. Sem medo. Eu tenho dito aqui, vamos cuidar um dos outros aí, com muito diálogo, com muito carinho, com muita gentileza, mas cobrando de quem tem que ser cobrado. Nós precisamos cobrar, e tem que cobrar, de Rodrigo Maia, de Davi Alcolumbre, tá? Tem que cobrar de quem está na política. Quem entra na política é para servir as pessoas, não para se servir. E o que nós estamos acompanhando neste momento é que está todo mundo fazendo sacrifício, e o poder público, onde é que está? Cadê a ação por parte do Poder Judiciário brasileiro? No sentido de diminuir despesas, de reduzir despesas, de ajudar neste momento. Onde é que está a ação da Câmara dos Deputados, do Senado da República, dos políticos, dos tribunais de contas? É só quem vai pagar a conta é a iniciativa privada? Somente a iniciativa privada que vai mais uma vez pagar a conta? Não. Chegou a hora de emparedar esses políticos todos. Todo o setor público tem que ser emparedado pela sociedade e tem que dar retorno. Isso é dinheiro do contribuinte. Não é justo que as pessoas estejam passando dificuldades neste momento, empresários, profissionais liberais, comerciantes, enfim, e no final do mês, os bacanas de toga ou de botão, de senadores, de deputados, estão lá recebendo seus subsídios, seus salários, seus penduricários, todos em dia, e o povo passando dificuldades. 3:10, vou fazer um intervalo, voltamos em seguida com as nossas mensagens pelo 992-010949, 992-010949. Eu tenho dito aqui que saúde, né? Saúde pública no Brasil faz parte daquele mundo da classe média alta, né? Classe média alta, daquela pirâmide maravilhosa, dos altos da pirâmide. Saúde pública é... Saúde pública é coisa de pobre, de pobre, do SUS. Ou você viu algum senador, algum deputado, algum ministro, algum secretário, algum vereador, algum prefeito, algum governador ir para atendimento no SUS? Conhece alguém que vai para o atendimento no SUS? Claro que não, eles recebem. Eles vão para o Moinhos de Vento, né? Mãe de Deus, Albert Einstein. Albert Einstein. Lá vão eles. Você que está aí e que sofre, e não é de hoje com esse coronavírus, há quantos anos você vem sofrendo? Há quantos anos? Me diga aí, meu irmão, você que está do outro lado do rádio, há quantos anos você vem sofrendo? Horas na fila do atendimento do SUS? Exames clínicos que não podem ser feitos? Nem na semana que vem, nem na outra, nem depois da outra. Daqui a 3 ou 4 meses, e olhe lá. Cirurgia sem data marcada. Tem gente em cima da cama, urrando de dor, esperando uma cirurgia. Não é? Eles dizem assim, tente mais tarde, vamos ver como está sendo organizado o cronograma, enfim. E é assim que a saúde de milhões de brasileiros é tratada há mais de 30 anos nesse país, todos os dias. Ninguém, governos, deputados, senadores, vereadores, prefeitos, governadores, todos. Né? Para que dar bola para isso, não é com eles? Eles não precisam do SUS. O povo, como diria um dos famosos personagens aí do Chico Anísio, que eu tenho falado aqui seguidamente, né? Que se exploda. Agora entrou em cena o quê? O que que entrou em cena? Entrou em cena o coronavírus. Ah, Agora sim. A saúde pública passa a ser prioridade absoluta, não é verdade? Sabe por quê? Porque o vírus pega geral. O vírus pega geral, senador, governador, prefeito. É, vereador. O vírus pega geral. Pega, pode pegar ou vai pegar. É, tudo muda dramaticamente de figura, né? Aí fecha tudo, isola tudo, confina tudo, proíbe tudo, para tudo. Dane-se a necessidade de produzir, né? Dane-se o pobre que precisa de trabalho para comer e sustentar sua família, né? Não dá para ele recorrer às reservas dos seus investimentos, da bolsa ou em CDIs. Ou o cara pega no batente todos os dias ou não ganha um tostão. E sem dinheiro ninguém lhe dá nada. Danem-se os empregos. Mesmo porque a maioria da classe desse pessoal aí não estão nem aí, né? Eles vivem bem. Meu Deus do céu. Toda essa gente hoje se escandaliza, né? Não se pode colocar a economia acima da vida. Dizem como se uma coisa impedisse a outra. Como se uma coisa impedisse a outra. De um minuto para o outro passaram a se preocupar com a sobrecarga nos hospitais, viu? Problema que jamais lhes tinha passado pela cabeça na vida. Ou eu estou mentindo aqui? O brasileiro do SUS, você aí que está do outro lado do rádio, o brasileiro do SUS escuta tudo isso, pensa e não entende nada. Sobrecarga, vem me falar em sobrecarga. Mas a gente vive em sobrecarga o tempo inteiro, meu irmão. Esqueça a falta de leitos. Não há nem cadeiras para o infeliz sentar no corredor do hospital. Fica jogado no corredor até aparecer um lugarzinho para ele. Eu fui aqui assistir em Porto Alegre, aqui na Vila Cruzeiro. Mas o Brasil está bem de vida. Né? Ou remediado. Jamais pensa nessas coisas aí. Por quê? Porque elas não lhe dizem respeito. Alô, Luiz Inácio, vamos construir estádios de futebol, Jogos Olímpicos, Pan-Americanos. Tá aí o povo pagando a conta, né? Agora com o coronavírus roncando na porta, entraram em pânico. O que não era problema passou a ser. E como sempre acontece nessas horas, surgiu a necessidade, o quê? Desesperada de achar um culpado. E sabe quem é o culpado? Eu falei há 30 dias atrás, e eles estão botando na conta, Jair Bolsonaro, presidente do Brasil. Ele é o culpado do coronavírus. Quando surgir aí agora, e quando aparecer 40, 50 milhões de desempregados, a culpa também vai ser do Jair Bolsonaro. Vai ser o Judas que encontraram no momento, é o presidente Bolsonaro. O chefe da nação, como se sabe, é um homem que não sabe utilizar direito a palavra, né? Em 15 meses de presidência não aprendeu nada a respeito, aprendeu muito pouco, mas é o estilo dele. Como eu também tenho meu estilo, como você tem o seu estilo aí. Resultado, ao falar sobre a epidemia, dizendo até umas coisas perfeitamente razoáveis, não escondeu o que deveria ter escondido, provocou o quê? Provocou, criticou, falou mal de A, B, C, Y, e com isso, o que aconteceu? Ele abriu a porta para os seus inimigos caírem matando a pau. Inimigo da saúde pública, irresponsável, criminoso, genocida, renuncia imediatamente, Jair Bolsonaro. É isso aí. Vai ser acusado e, olha, de deixar o vírus à solta no Brasil de propósito. E vai ser acusado ali na frente, depois de ter destruído a economia, eliminando 50 milhões de empregos. E sabe lá o que mais. Hã? É a realidade que nós temos, lamentavelmente, né? 3:17. Daqui um pouquinho eu vou fazer uma rodada com muitas mensagens dos nossos ouvintes pelo 992010949. 992010949. Tá valendo a companhia.
Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes, com Milton Cardoso.
Tempo Real, com Osíris Marins. Hoje, às 18h, aqui na Rádio Bandeirantes.
Recarregar o seu prezão sem sair de casa é muito fácil. Para colocar créditos, tecle asterisco 555, jogo da velha, no seu celular. Ou acesse o site clarorecarga.com.br. Também dá para fazer baixando o app Claro Recarga. Ou ainda, através do seu banco. Recarregue o seu prezão a partir de R$15 e ganhe 2 GB de bônus para se manter sempre conectado. Para mais informações sobre onde carregar e bônus de internet, acesse claro.com.br. Claro!
FMP, onde o direito nunca para. Considerada a melhor faculdade privada de direito do sul do país, com nota máxima pelo MEC e presente no ranking Estadão entre as 7 melhores faculdades de direito do país. Faça sua pós-graduação à distância. São diversas opções que você pode consultar no site fmp.edu.br. Estude na única instituição a receber duas vezes consecutivas o selo da OAB Recomenda. FMP, direito para a vida.
Enquanto você cuida de si, da sua família e de todos à sua volta, a Unidos cuida do seu carro. Uma boa notícia, a Unidos já está atendendo em regime de plantão reduzido para os serviços de oficina e telepeças. Precisa de revisão, conserto, peças? Faça seu agendamento pelo fone 3021-7222. Vamos seguir rodando, vamos em frente. Unidos, a sua casa da Volks. Na Ipiranga, pertinho da PUC.
Nós, da Ângelos, estamos atuando em conformidade aos decretos municipais com medidas de prevenção ao novo coronavírus. Nosso atendimento presencial está temporariamente suspenso, mas atendemos exclusivamente pelo 0800-51-2228 de segunda a sexta em horário comercial. Evite sair de casa. Por telefone, você pode realizar alterações do seu plano, tirar dúvidas e realizar o pagamento de mensalidades. Grupo Ângelos. É tempo de cuidar e prevenir.
Olha só esta novidade aqui. Vocês sabiam que a primeira vez que a cerveja Skin entra em contato com o ar é quando a gente abre a garrafa? Isto mesmo! É que a Skin é feita com uma produção ultra controlada. A cerveja fica o tempo todo protegida. É por isso que a Skin não tem aditivos. E os ingredientes são naturais. Tudo isso com uma receita leve e saborosa. É isso aí. A Skin é feita com tanta qualidade que virou até assunto. Skin, leve e saborosa. Beba com moderação.
Sanar Farmácias e você na prevenção contra o coronavírus. Lave suas mãos com frequência com água e sabão. Em seguida, utilize álcool gel para melhor higienização. Antes de tossir ou espirrar, cubra o nariz e a boca com a ajuda de lenço descartável ou com o seu antebraço. Pequenos gestos podem gerar grandes resultados. Para mais informações, disque 136 ou baixe o aplicativo Coronavírus SUS. Sanar Farmácias. Onde tem saúde, tem Sanar.
Não cancele.
Nem remarque.
Suas reuniões,
entrevistas,
negociações. Seja criativo.
Criativa.
Use a tecnologia.
Mude a forma das relações comerciais.
Faça call.
WhatsApp.
FaceTime.
Skype.
Videoconferência.
Juntos.
Para manter o mercado
aquecido,
a economia girando
e a segurança de todos.
Não vamos parar.
Não vamos parar.
Rádio Bandeirantes.
Grupo Bandeirantes.
Bandeirantes, sempre ao lado do ouvinte.
Todos os acontecimentos da cidade.
Os principais fatos do
a
dia.
Rádio que tem opinião.
Bandeirantes. A rádio que acredita no futuro e no desenvolvimento do Rio Grande do Sul e do Brasil. Transmissão via satélite para mais de 1000 municípios pelo país. A Rádio Bandeirantes conecta o Brasil.
Análise e projeção dos fatos com 8 décadas de credibilidade.
O que é importante na sua rua, no seu bairro e na sua cidade é notícia na Rádio Bandeirantes. Cobertura de todos os campeonatos de futebol do Brasil e do exterior. Informação e opinião antes e depois da bola rolar. Rádio Bandeirantes Porto Alegre, 24 horas no ar. Bandeirantes. Bandeirantes.
Nos momentos de crise, a atuação do rádio é marcada por um forte poder de renovação e adaptação. O rádio, em sua história, incorporou alguns sentidos. o cultural e educativo que nos ensina a preservar nossas origens. O comercial, que mantém o veículo forte para investimentos em qualidade. O político, poderoso instrumento para a consolidação de um país. O de espetáculo, que conecta o rádio ao seu maior bem, o público. E o maior de todos os sentidos, o da informação. Nos momentos de crise como a que enfrentamos do Covid-19, o rádio estará sempre ali, do seu lado. Informando, entretendo e incentivando para que você siga em frente. Conte sempre com o rádio e fique em casa. A AGERT, Associação Gaúcha de Emissoras de Rádio e Televisão.
Tô na cidade de Porto Alegre, do Laçador eu vou a Ipanema. Passo a arena, vou ao Beira-Rio, vou do gasômetro à Zona Sul. Eu tô de boa, tô de Kia Rio, com Kia Rio eu curto Porto Alegre.
Rio é na Kia São Motors, Avenida Ceará 370 e Ipiranga 8113.
Kia Rio.
O Sindi Lojas Porto Alegre trabalha para representar, fortalecer e transformar o comércio, ajudando cerca de 18 mil lojistas a vencer novos desafios dia após dia. Buscar o crescimento, a inovação e a transformação do varejo é o que nos inspira. Estamos sempre abertos para ideias que fortaleçam o setor. Sindi Lojas Porto Alegre. Inspiração para transformar o varejo.
Nós, da Ângelos, estamos atuando em conformidade aos decretos municipais com medidas de prevenção ao novo coronavírus. Nosso atendimento presencial está temporariamente suspenso, mas atendemos exclusivamente pelo 0800-51-2228 de segunda a sexta em horário comercial. Evite sair de casa. Por telefone, você pode realizar alterações do seu plano, tirar dúvidas e realizar o pagamento de mensalidades. Grupo Ângelos. É tempo de cuidar e prevenir.
A vida é assim, sempre cheia de surpresas, boas ou ruins. Precisamos estar preparados e unidos para enfrentar as adversidades. Contem conosco na busca das melhores soluções e resultados para o nosso estado e para a nossa gente. Nesse momento, fique em casa para ajudar a acabar com a pandemia. Todos contra o coronavírus. Sindifisco RS. Auditores fiscais, receita para crescer.
Enquanto você cuida de si, da sua família e de todos à sua volta, a Unidos cuida do seu carro. Uma boa notícia, a Unidos já está atendendo, em regime de plantão reduzido, para os serviços de oficina e telepeças. Precisa de revisão, conserto, peças? Faça seu agendamento pelo fone 3021-7222. Vamos seguir rodando, vamos em frente. Unidos, a sua casa da Volks. Na Ipiranga, pertinho da PUC.
Bandeirantes.
Bastidores do Poder.
Na Rádio Bandeirantes.
Com Milton Cardoso.
3:26, temperatura em Porto Alegre 23 graus, tempo nublado. Uma grande semana para você. Muito obrigado aí pela audiência de segunda a sexta, Bastidores do Poder. Sempre com entrevistas, debates. Esse programa, a tradição dele, é debatedores nos estúdios, mas nós estamos aí diante do coronavírus e seguindo os protocolos da saúde, sem convidados, estamos fazendo as nossas entrevistas por telefone. Muitas mensagens chegando pelo 992-010949. Daqui um pouquinho, hein? 16h, tem o filho da Dona Yolanda Boas, Sérgio Boas e Alex Bagé. Esporte Notícia, a partir das 16h aqui, as mensagens dos nossos ouvintes. Boa tarde, Milton. Não seria hora de, pelo menos, respeitar o teto constitucional 39.800, Paulo de Gravata aí? Já cortar a metade, né? A metade, ô Paulo. Que teto? Metade dessa grana para o coronavírus. Boa tarde, Milton. O prefeito de Porto Alegre não decretou isolamento e multa para os idosos? Pois bem. Ontem tive que trabalhar na Zona Sul, moro em Canoas, e achei absurdo duas coisas: Orla do Guaíba e Avenida Carlos Gomes interditadas para veículos, e a placa dizia área de lazer. Em Ipanema, idosos caminhando normalmente viam até dentro da água, tirando lixo. Boa tarde, Leandro Braga de Canoas. Um abraço, Leandro Braga de Canoas. Boa tarde, Milton. Parabéns pela excelente entrevista com o Peruso. Muito elucidativa. Pouco se fala sobre o mercado financeiro e seu submundo na mídia. Pedro Saibel. Um abraço, Pedro Saibel. O César de Canoas. Um abraço, César de Canoas. Pedro Westphalen, está na linha conosco, deputado federal, médico. Boa tarde, deputado Pedro Westphalen.
Boa tarde, Milton. Boa tarde, nosso vídeo da Band. Prazer em falar com o amigo aí. Mais uma semana de coronavírus, né, Milton? Vamos lá. Vamos em frente.
Pois é. E eu estou com uma notícia boa que eu dei aqui, como eu venho no cabo da espada, seguindo com o Osmar Terra, né?
Tu está em cima do laço, hein?
Ah, eu estou no cabo da espada. Eu estou dizendo que eu não sou especialista, eu sou um generalista, mas eu leio
mas
muito...
Mas você é informado, meu. Você é muito informado, tem muita informação, muita responsabilidade.
Eu procuro ler muito, sabe, deputado?
Claro,
e buscar informações que eu acho que são importantes, então tem muitas atitudes aí que estão sendo tomadas que eu discordo, mas faz parte. Como é que o senhor está analisando essa situação? E eu estou dizendo para o senhor o seguinte, que eu dei uma notícia boa aqui no início, eu estou até procurando ela aqui,
que me é o
prêmio, prêmio Nobel de 2013, prêmio Nobel de Química, ele está falando, eu estou falando com o senhor aqui, buscando aqui nos teclados aqui, ao mesmo tempo, ele, olha aqui, ó, olha o que ele diz, não sou eu que estou falando isso não, é o prêmio Nobel de 2013, de Química. O senhor, peraí, deixa eu buscar aqui, só um minutinho, deputado.
Isso é importante.
Sabe como é que
importante.
É a máquina aqui, às vezes ela me pega.
Te trai.
Aqui, ó. Na contramão de muitas previsões sobre o coronavírus, o cientista britânico vencedor do Prêmio Nobel de Química 2013, Michel Levitt, afirma que a pandemia não apresenta risco para a maioria das pessoas e que elas são naturalmente imunes. Citado em reportagem do jornal Jerusalém Post, Levitt foi certeiro ao projetar que a China teria uma rápida diminuição no número de infectados ainda em fevereiro. Ele conta que começou a analisar os números envolvendo o coronavírus quando o surto teve início em Wuhan, marco zero do vírus no mundo. Agora, passado o pico de casos na província chinesa, os dados de Levitt indicam que a doença desaparecerá do país ainda neste mês. O cientista explica que as pessoas, conforme são infectadas e sobrevivem à doença, começam a ficar imunes ao vírus, imaginando que uma grande parte delas já se recuperou, né? E aí ele vai. E ele citou um caso envolvendo o navio Diamond Princess, o que ficou ancorado em Yokohama, no Japão, e mais de 800 pessoas das 3.700 desenvolveram algum sintoma de coronavírus graças à maluquice da quarentena forçada em local inapropriado. É o que está dizendo o cientista, não sou eu, né?
Mas ele tem razão, meu, ele tem razão. Não, ele tem razão, como o Osmar tem razão, como o Mandetta tem razão, como todos que falam com conhecimento tem razão, e eu também acho que tem razão, como tu tens razão. Tem duas pessoas que eu respeito que não são médicos e falam sobre medicina, que é tu e o Jair Soares. O Jair é um estudioso disso aí, ele vai a fundo disso aí, ele procura saber, procura conhecer. E você, eu também não falo nada sem ter analisado e pesquisado. E nós vamos fazer um prêmio Nobel aí, né? Por favor. É um homem respeitado e reconhecido mundialmente como cientista. Eu acho que não podemos deixar também de olhar o que aconteceu no mundo.
Sim.
O mundo todo parou. Ele parou completamente. Então não foi uma pandemia normal. Acho que nenhum extremo ele é recomendável nesse momento. Mas o mundo parou. O mundo ficou de joelhos. Os Estados Unidos estão de joelhos. A China ficou de joelhos. A Itália, onde tem a filha que mora lá, está de joelhos. A Alemanha ficou de joelhos.
Qual é a região que a sua filha mora na Itália?
No Vêneto. do lado da Lombardia.
Ah, ali é um lugar perigoso.
É, lugar perigoso.
Perto dos também, Alpes, cara, ali.
É, perto dos Alpes, no começo dos Alpes ali. Ali é o começo dos Alpes. Ali é bem no início dos Alpes ali. Mora bem na região de Corneliano. Ah, mas tá bem, tem dois netos, estão bem, graças a Deus, lá. Estão zoando todos os dias, vai sair tudo bem, se Deus quiser. Mas eu acho que a coisa está... O Brasil tem algumas vantagens, né? Nós sabemos disso já. Esse clima nosso tropical, esse calor, o vírus não resiste bem ao calor. É um país mais jovem que os outros. Muitas pessoas já estão contaminadas, já estão desenvolvendo, ou já desenvolveram até resistência ao vírus. Isso é verdade. É importante agora começar a reativar a economia, senão vai morrer mais gente da falta de comida do que do vírus. Agora sim, tem que começar a fazer o isolamento vertical, e não esse, mas foi importante, porque nós não tínhamos aqui, diferentemente da Alemanha, por exemplo, o número de respiradores nem de UTIs necessário para enfrentar qualquer situação emergencial. Por isso que se a abertura fosse feita de maneira abrupta e tivesse o pico, nós não tínhamos um leite eu tenho sobrando. Eu chego sempre que sou médico e volto e meia no meu gabinete, pede, pelo amor de Deus, pai, teve um derrame, precisa UTI. Nós tínhamos que ser procurando UTI pelo Estado. O setor de regulação do SUS aqui ficava louca. Enfim, então nós estamos aí diante de um momento em que todos têm que ter um equilíbrio. Eu sou um cirurgião que tive que tomar decisões imensas e muito graves no meio da cirurgia e sempre quero tomar equilíbrio, ter equilíbrio e conhecimento para tomar aquela decisão. E acertei muito mais do que errei. Então acho que a hora de firmeza, nós temos agora realmente frouxar um pouco, nós temos que liberar. Já se sabe todos os protocolos que tem que ter de cuidados. Nós temos que fazer mais testes, fazer turnos menores de trabalho, nós temos que fazer com que as pessoas mantenham a distância social, use máscaras, luva, enfim, todas aquelas EPIs que são importantes, equipamentos de prevenção individual, mas começa a fazer girar a roda, né, Milton?
Alô?
E monitoração diária, né, Milton?
Sim, sim.
Monitorando diariamente. Uma região de temperatura aumentou a... Bom, vamos falar lá, vamos bloquear lá. Com a China
o que vai acontecer, deputado Pedro Westphalen? O senhor que é um homem da saúde, né, e que luta há muitos anos com a saúde, enfim, e é um político que está na política por vocação, porque não precisa, não depende da política, tem a sua vida bem resolvida, né? Tem a sua vida bem resolvida, faz política porque gosta, enfim e tal. O que vai acontecer ali na frente, quando chegar junho, julho, com um inverno rigoroso, com todas as doenças que afetam essa época do ano, entre elas o H1N1, a influenza, né? O H1N1, a gripe comum. O que vai acontecer com o povo brasileiro, porque está tudo fechado, não tem dinheiro, vai ter dinheiro para atender coronavírus e tudo isso que virão de doenças, enfim, aonde, deputado Pedro Westphalen?
Não, por isso tem que começar a abrir agora, tem que começar amanhã.
Mas por que fecharam agora? Isso que eu é a resposta que ninguém me responde. Por que que fecharam agora, que não é um período? O vírus, segundo os grandes especialistas, ele trabalha abaixo de 17 graus, de 15 graus, 17 graus. Por que que fecharam tudo agora, neste exato momento?
Não, na realidade...
Aí em junho e julho vão abrir tudo.
Não, eu acho que tem que abrir agora. Tem que abrir agora. Eu já falei, já te pedi isso aqui. Nós temos que abrir e fazer agora isolamento vertical. No começo, viu, por se tratar do Brasil, nós não temos um sistema de saúde minimamente preparado para receber esse pessoal. Por enquanto, viu, se tu vai olhar estatisticamente, eu acompanho diariamente, o paciente com coronavírus está sendo tratado na rede privada. Não é no SUS, não chegou no SUS ainda. Vai ver aí 60%, 70% dos pacientes estão na rede privada, que é mais organizada para isso aí, que se organizou mais para isso aqui. Sem dúvida nenhuma, deve onde é que estão baixados os pacientes de coronavírus, deve onde é que eles estão baixados. Daqui um pouquinho vai chegar no SUS. E não tinha realmente condições nem, ainda temos aqui no estado carência de 200 respiradores, no mínimo, que ainda precisa aqui, se as coisas tomarem as proporções que tomaram em outros lugares do mundo, em todos os lugares foi assim. No Brasil pode ser diferente, até porque nós temos uma possibilidade que tem que ser olhada com realidade, que é usar precocemente a cloroquina e com a azitromicina. Isso são ensaios clínicos que já deram certo em vários países do mundo. E se sabe quanto mais precocemente usar isso com orientação automática é melhor.
Quer dizer que as pessoas estão passando fome, estão quebrando, estão detonadas, porque o Estado brasileiro não estava preparado,
exatamente, né,
na saúde, e passaram durante 22 anos 16 ministros da saúde com os partidos políticos desfilando.
Não valorizando a saúde. Nós recebemos essa briga há 20 anos, viu? Uhum. A saúde se faz com quatro pilares: se faz com acesso a todos, com qualidade de acesso, com gestão e financiamento. E o financiamento sempre foi insuficiente. Agora, estão vendo que é necessário, porque o sistema, teoricamente, é muito bom. Teoricamente, ele é excelente. Mas na prática, todo ele é deficitário e financiado pela própria rede. Para ver qual é o hospital filantrópico, ou que não atende SUS, que não está endividado, ou seus diretores comprometidos. Estão todos eles endividados e comprometidos por falta de uma valorização desse sistema, que na prática foi a grande transformação, e que eu defendo, foi a grande transformação estrutural da América do Sul. O próprio Osmar Terra foi um dos responsáveis, você conhece muito bem, fez um excelente trabalho nesse sentido aí, né, mas que na realidade não teve o aporte de seguros para cobrir a Constituição. Não tem como fazer isso aí sem que haja financiamento para isso.
Uhum. Bom, deputado, alguma questão que eu não tenha colocado aí que o senhor acha
não, só, eu acho sim, Milton. Eu acho que algumas ações que foram feitas a nível do Parlamento, Milton, a nível do Parlamento Federal, Milton, eu fiz um projeto 805-2020 que permite que os hospitais conveniados com o SUS recebam por 4 meses o contratado com o hospital, ou seja, com o SUS. Digamos assim, a Santa Casa tem 5 milhões por mês com o SUS. Ele precisa fazer tantas cirurgias eletivas, tantas consultas disso, daquilo. Bom, nesse período foi proibida a cirurgia eletiva. Ele não vai atingir aquela meta. Como é um dinheiro já que está orçado, que esses hospitais, nesse período, mantêm os funcionários trabalhando, porque a logística mudou, o treinamento mudou, e continue recebendo o contratado. Isso foi aprovado por unanimidade do Senado, na Câmara Federal, e agora vai para a sanção do presidente. É uma ação prática. Outra ação prática é a lei que permite que os municípios usem dinheiro que já estão no Fundo Estadual de Saúde e que foram destinados para um programa, exercícios passados, não foi usado, que está parado, que utilize isso no combate ao coronavírus. Né? Temos a legislação para evitar que se exporte aquele material que pode ser usado no Brasil, respiradores, monitores, câmbios, e que não tenha excedentes. E outra lei importantíssima da Emil, que permite que aparelhos feitos nos Estados Unidos, na China, no Japão e na Comunidade Europeia, que são certificados lá no americano pelo FDA, cada um deles tem a sua certificadora, que chegue no Brasil e não sofra o câncer da burocracia de levar 3 meses para ser liberado. Chega aqui e às vezes em 3 dias tem que liberar esse equipamento, porque ele está sendo usado lá. Isso aí nos facilita, agiliza o processo. Nós estamos trabalhando intensamente nessas leis, estamos fazendo uma outra lei agora sobre planos de saúde, aquela lei da merenda escolar que permite que o aluno que não vai para a aula da escola pública receba em casa a merenda escolar. Então, uma porção de legislações que são eficientes, que dão resultado prático e que o Parlamento está correspondendo, pelo menos o grupo que eu trabalho.
Uhum. Deputado Pedro Westphal, deputado federal médico, muito obrigado pela atenção com a Bandeirantes. Uma boa semana para o senhor aí, até uma nova
muito
oportunidade.
Obrigado, muito parabéns pelo seu trabalho aí. Fique com Deus aí. Tá
obrigado,
bom?
Igualmente. Um
abraço.
Para o senhor também. Tchau. 3:41, vamos para o intervalo e voltamos em seguida com os nossos ouvintes, somente com os nossos ouvintes aí, na reta final, atendendo os nossos ouvintes, muitas mensagens pelo 992010949. 4 da tarde tem Sérgio Boas e Alex Bagé, eu ia falar Alexandre, Alex Bagé. Me lembrei do meu amigo Alexandre Pretzel, grande repórter, né? Olha que dupla fazia aqui, olha a época, eu sou meio saudoso, né? Eu gosto muito de futebol. Quando estava na reportagem, assim, tinha na reportagem o Alexandre Pretzel, o Leonardo Meneghetti, o Darcy, tinha um time de repórteres, né? Meu Deus do céu, bons tempos não voltam mais. 13:42, voltamos em seguida, tá valendo a companhia.
Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes,
com Milton Cardoso. Esporte Notícia, com Sérgio Boas. Daqui a pouco, às 16h, aqui na Rádio Bandeirantes.
Enquanto você cuida de si, da sua família e de todos à sua volta, a Unidos cuida do seu carro. Uma boa notícia, a Unidos já está atendendo, em regime de plantão reduzido, para os serviços de oficina e telepeças. Precisa de revisão, conserto, peças? Faça seu agendamento pelo fone 3021-7222. Vamos seguir rodando, vamos em frente. Unidos, a sua casa da Volks. Na Ipiranga, pertinho da PUC.
Atuar com autonomia é fundamental para que os procuradores municipais de Porto Alegre cumpram a missão de garantir a correta aplicação dos recursos da cidade. Advogados públicos, os procuradores trabalham para assegurar que políticas em áreas como saúde e educação estejam voltadas à população. APMPA, Procuradores Municipais a Serviço de Porto Alegre e seus cidadãos.
Sua empresa utiliza o ERP Proteus e o fechamento contábil, fiscal e folha de pagamento não são realizados dentro do prazo legal e sua controladoria enfrenta desafios nesses ambientes? Então conte com a TDF Gestão Contábil. Garantimos qualidade, prazo e reporting junto ao corpo diretivo para tomadas de decisões. Atendemos no seu ERP Proteus a nível Brasil, com matriz em Porto Alegre e filial em São Paulo. Ligue 3325-9134 ou 519-9556-2520.
Nós, da Ângelos, estamos atuando em conformidade aos decretos municipais com medidas de prevenção ao novo coronavírus. Nosso atendimento presencial está temporariamente suspenso, mas atendemos exclusivamente pelo 0800-51-2228 de segunda a sexta em horário comercial. Evite sair de casa. Por telefone, você pode realizar alterações do seu plano, tirar dúvidas e realizar o pagamento de mensalidades. Grupo Ângelos. É tempo de cuidar e prevenir.
Você que aprecia a culinária portuguesa, bacalhau a Gomes de Sá, a moda do Porto, bolinho de bacalhau e os deliciosos pastéis de Belém. Venha para o restaurante Vivenda Portuguesa e conheça o que há de melhor na culinária de Portugal. Rua Visconde do Rio Branco, 721, no bairro Floresta, de quarta a domingo. Consulte nossos horários e teleentrega no fone 3136-5550, 3136-5550. Vivenda Portuguesa, uma casa portuguesa com certeza.
A Chevrolet Jardine, integrante do Grupo Esponqueado, com 90 anos de existência e 8 revendas no estado, é conhecida pelo slogan, a revenda que não perde negócio. Mas acreditamos que este momento requer uma nova abordagem. Fiquem em casa. Juntos, vamos vencer essa grande provação que todos nós estamos enfrentando. Esponqueado Jardine, a revenda está em casa. Mas por pouco tempo. Use o cinto de segurança.
Bandeirantes. Bastidores do Poder. Na Rádio Bandeirantes.
Com Milton Cardoso.
2:45, temperatura em Porto Alegre, 23 graus, está valendo a companhia. Vamos juntos até às 16h. Daqui a pouquinho tem o Alex Bagé e o Sérgio Boas. Muitas mensagens chegando pelo 992-010949. Boa tarde, aqui estamos empenhados na confecção de máscaras e distribuir gratuitamente nos postos de saúde. Sérgio de Sapiranga. Um abraço aí, Sérgio, em Sapiranga. Vamos em frente, que vem mais gente, como se diz, né? Ah, e aqui é um negócio bacana, vamos lá. Vamos em frente aqui, não estou preocupado aí com as mensagens aí agredindo, eu não estou nem aí. Alexei Caravaca, estão aguardando prorrogar as eleições. Que prorrogar eleições, coisa nenhuma. Vamos tocar eleição, os Estados Unidos têm eleição para a presidência da República, que não pode fazer eleição para prefeito. Tem que trocar. O povo não quer. Tem muito prefeito que tem, ó... Vazar. Tem que vazar. O povo não suporta mais. Tem muito vereador, mequetrefe e prefeitos. Mais de 5 mil prefeitos nesse país aí que o povo quer, ó... Vaza. Tem prefeito que não vai se eleger inspetor de quarteirão. Pode se candidatar aí que não vai se... Olha, com as redes sociais agora... É. Milton, mas que preocupação é essa do senador com a saúde? Tiraram o dinheiro da educação para a saúde. Está sobrando dinheiro na saúde. Jair Santana, de Viamão. O Marcelo de Canoas. Senador fala bem, é boa pessoa, mas também não abre mão de nada em prol da população. Lamentamos muito. Marcelo de Canoas. Menos conversa e ajuda, senador. Marcelo de Canoas. Conhecendo Luiz Carlos Reis e Milton, a preocupação desses dois capitalistas não é exatamente com os trabalhadores. Ayrton de Ivoti. Oh, Ayrton de Ivoti. Bianca Volpato, o que realmente dá nojo é ver Rodrigo Maia com lágrimas nos olhos, se sentindo perseguido por fake news. Oh, Bianca Volpato, os vigaristas, eles fazem de tudo. Inclusive, eles são atores, se comunicam bem. Bianca Volpato, vigarista, ele é um talento de comunicação. Boa tarde, Milton. Esses 600 pilas não vai fazer falta para o fundo eleitoral Antônio Neto, bairro Santo Antônio. Vai fazer falta para esses vigaristas aí, né? Guaíba, o Agostinho, que satisfação ter votado no Luiz Carlos Reis. Parabéns a ele pela atuação que está tendo no Senado. Agostinho de Guaíba. Boa tarde, por gentileza, Milton. Tem um e-mail em que posso fazer contato. Obrigado. O lá do Vale do Taquari, o Rogério. O meu e-mail é micardoso@band.com.br. micardoso@band.com.br. Meu telefone celular é 996-563460. Eu sou do estilo do... Eu sou antigo, que nem o Ricardo Boechat. Quem trabalha com comunicação não pode esconder o telefone celular, ou então vai para casa fazer outra coisa. Boa tarde, Milton. Jogadores de futebol, empresários famosos, entre outros, estão ajudando mais a população de baixa renda do que os governantes da velha pátria. Anderson Flores. Um abraço, Anderson. O Dunga tem ajudado muita gente. Estou tentando falar com o Dunga no ar aqui. O Dunga tem ajudado muita gente. O Dunga está indignado com esses mequetrefes da política, assim como eu também. O governador do Maranhão, Flávio Dino, determinou multa de R$ 1.500 para o comércio. César Esteves. Eu quero saber do governador Dino lá, o César, que ele vá para o raio que o parta, esse comunista, vigarista. Boa tarde, Milton. Vejo que existe uma boa parte da mídia fincada em notícias sobre mortes e casos do coronavírus. São sensacionalistas. Atenção! O número de mortes na Itália, na Espanha. Parece um... Rodrigo de Esteio. É um jornalismo aí, rastaquera aí. Com raríssimas exceções aí, esse novo jornalismo rastaquera. O jornalismo está indo ladeira abaixo. Não precisa mais ter diploma de jornalista, não precisa mais ter... o registro não é mais obrigatório. Não é? Qualquer um pega hoje rádio, televisão, microfone de rádio, de televisão, de redes sociais e fala à vontade. Quem fez faculdade, quem estudou, né? Quem fez faculdade, se preparou, estudou, nós estamos lascados aí. O que tem de penetra no meio, meu Deus do céu. Vera Silva, um abraço, dona Vera Silva. Um abraço para a senhora, muito obrigado pela audiência. Boa tarde, Milton. O Aquino Ivan, estou registrando aqui porque eu não tenho tempo, viu, Aquino? Não tenho como ler todas as mensagens. Ótimo programa. O Ayrton de Xaxim, Santa Catarina. Quero dizer a vocês, nossos ouvintes aí, que estarei 10 para 7 no Band Cidade, com a Lúcia Matos e o Sérgio Stock. 10 para 7 com meu comentário hoje, sempre às segundas-feiras, no Band Cidade. TV Bandeirantes, canal 10. Quem quiser assistir, 10 para 7. Na TV Bandeirantes, canal 10, Band Cidade. O Vinícius Marque Ramerski, Jardim Itu, está falando sobre... Passei por duas internações no Hospital Conceição e fiquei no máximo um dia na emergência. Passei por cirurgia de retirada da vesícula e na segunda ficaram alguns cálculos bilionários, entupiram, papapá. Não tenho tempo aqui, meu irmão. Peço desculpa aí. Irmã da minha colega no Hospital Vila Nova ficou aguardando pelo mesmo exame durante 35 dias. Vergonha. É o SUS, meu irmão. É, esse atendimento que eles dão, agora estão preocupados aí porque o vírus pega todo mundo. Boa tarde, nos bastidores do poder em Brasília já se cogita o nome do Osmar Terra para a pasta da saúde. Marcos Soares de Canoas, não é hora para isso, viu? Deixa lá, deixa o Mandetta. Mandetta tem que ir até o fim agora. Eu, se fosse presidente da República, não demitiria o Mandetta, deixa ele até o fim. Já consegui a reportagem do Prêmio Nobel sobre o Covid-19. Parabéns pela ousadia, Milton. Aguinaldo, bairro Sarandi. É só entrar no Google aí, né? Entrar no Google. O Alves de Porto Alegre. O Bolsonaro deveria renunciar e passar o comando do país para o general Hamilton Mourão. O Alves. É isso aí, Alves. É a tua opinião. Vai em frente. Marco de Cidreira. Um abraço, Marco de Cidreira. Cidreira, um abraço aí no Balneário de Cidreira. Aí não pode ir na praia que o prefeito manda fotografar. Que vergonha, hein, prefeito? Ô, prefeito de Cidreira, que vergonha, prefeito de Cidreira. O prefeito de Torres, então, eu tive esse final de semana em Torres. Que vergonha, hein, Carlos? Pelo amor de Deus, tinha uma imagem do prefeito de Torres. Meu Deus do céu, não pode ir na areia, não pode pisar na praia. Meia dúzia de pessoas na praia. Boa tarde, estão reclamando o Bolsonaro em tempo de vírus, mas calaram no câncer terminal ideológico socialista. Márcio de Gravataí. Márcio de Gravataí. Vamos lá. O Rogério Branco de Nova Petrópolis. E dele mensagens aqui que não acabam mais, né? É uma loucura o número de mensagens aqui dos nossos ouvintes. Deixa eu ver aqui. Não assina, não leio, né? O cara não assina aí. Rafael, esse é um momento de reflexão e paz. Vamos ficar o tempo necessário em casa, isolados, com nossos entes queridos. A palavra é tranquilidade. O resto se resolve. Fica com Deus, meu amigo Rafael. Um abraço, Rafael. Boa tarde, Milton. Me diga. Se já foi votado a liberação de 5% dos aposentados, Nelson Santos Isabel Viamão, não sei, Nelson. Não sei, não posso te informar porque eu não sei. Adriano de São Leopoldo, sou motorista de aplicativo e minha renda mensal semanal baixou de 600. Vem o governador que não pode prorrogar o IPVA, pois não pode abrir mão de receita. Um abraço, Adriano de São Leopoldo. Milton. É amigo de muitos deputados e senadores, gente boa, mas ele fala exatamente tudo aquilo que muitos desses senhores não gostariam de ouvir. Parabéns, Pavan, abraços. Eu sou conhecido dos caras, amigo eu não puxo para amigo, não. Raríssimos, viu? Gilberto de Fopa de Canoas. Única queixa que eu tenho do teu programa é que ele é muito curto, tinha que ser até às 18. Não, eu já trabalho à noite, meu irmão. Às 4 horas tem o... Os meus amigos aqui, o filho da Dona Yolanda, Boaz, o Sérgio Boaz e o Alex Bagé. Mandetta está sendo exonerado. Renato Ramos, de Canoas. Um abraço, Renato Ramos. Milton, ganha força, Paulo de Canoas. Gente, eu vou pedir para vocês assim, ó. Mandem opinião de vocês. Jornalismo, notícia, quem dá sou eu. Eu sou jornalista, eu fui preparado para isso. Vocês não precisam enviar notícias para mim, porque notícia, o veículo de comunicação é que dá notícia. Eu quero a opinião de vocês. Tá? Não percam tempo em me mandar notícia, porque notícia eu estou preparado, trabalho, me formei, estudei para dar notícia. Senão vocês perdem tempo. Mandem opiniões de vocês. Eu quero a opinião de vocês. Na Holanda, um deputado ou senador não custa R$300 mil por mês. Daniel Alves de Alvorada. Daniel Alves de Alvorada e o André, Rádio Band de 640, escancarou a hipocrisia dos políticos e boa parte da sociedade. Parabéns, verdade pura e líquida. André, um abraço, André. E tem no FM também, 94,9 o FM. Estamos chegando ao final de mais uma edição do Bastidores do Poder. Uma coisa que eu faço, que eu aprendi na minha vida... É respeitar horário dos colegas, né? Então são 15h57, o ouvinte gosta de acompanhar as programações nos seus respectivos horários. Isso é muito importante. Uma vez ou outra, quando tem alguma coisa excepcional, a gente extrapola o horário, pede desculpas, mas geralmente eu sigo à risca. Estamos chegando ao final de mais um Bastidores no Poder. Convidando você para que continue ligado conosco. Vem aí Sérgio Boas, Alex Bagé, equipe de esportes. Eu volto à noite, às 9 da noite. Fiquem com Deus e até lá. Tchau.